tá começando mais um episódio do ACM Podcast. Sim, seu podcast favorito, que eu sei. E esse quadro aqui é o ACM Talk. Se você não sabe, vou dar uma reprisada aqui bem rapidona. O ACM Talk, a gente trouxe alguns profissionais para conversar com a gente em suas respectivas áreas. E a gente conversa sobre a vida deles, a profissão, tira nossas dúvidas, nossas curiosidades. E nesse episódio de hoje foi gravado na live de uma sexta-feira, lá no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente lá no Instagram, siga a gente, porque é por lá, cara, que sai todas as novidades, todas as notícias, tudo que vai vir aqui para o seu podcast favorito. Então é @acmned, tudo juntinho. E cola lá, segue a gente lá, que tá bem bacana. E nesse episódio de hoje a gente trouxe a coordenadora acadêmica Amanda Oliveira. Ela é formada em ciências da computação, mas hoje ela exerce a profissão de coordenadora acadêmica e professora de inglês, cara. E aí tá muito bacana o papo, tá muito legal, tá muito divertido. Então acompanha esse áudio aí. Como eu disse, ele foi gravado lá na nossa live. Então vocês vão escutar alguns barulhinhos incomuns, mas é por isso. Então fica aí confortável, coloca teu fone e vem com a gente.
Olá!
E aí, mano?
Ai, Rafa!
Como é que você tá?
Eu tô bem, bicho, que saudade!
Também,
a gente só se esbarra nessas ruas de Garanhuns City.
E agora ficou pior, né?
É, nem isso! Agora nem isso.
Ô, Mandy, como é que tá isso? Eu tô começando a live com a mesma pergunta, sabe? Como é que tá assim nessa quarentena aí?
Bicho, assim, o trabalho não parou, né? O que é uma coisa boa, porque eu acho que é uma das coisas que me ajudou a não... Eu vejo muita gente, ai meu Deus, não sei o que. Rapaz, pra mim diminuiu, claro, porque enfim, deslocamento diminui, você não faz nada na vida. Mas a parte do trabalho não parou. Então isso ajuda você a ter um norte, a ter uma rotina, né? A se orientar. Mas... E tá sendo bem produtiva, porque eu botei pra ler tudo que tava encostado ali, né? Nossa. Então eu tô tentando tirar o melhor da situação. Porque se você ficar só naquela, ai meu Deus, e tá tudo se acabando, e se você entrar na pilha, aí você é doido mesmo.
E vamos começar agora na Vera.
Vamos.
Pra valer. Conta um pouco de quem é a Amanda, né?
Bem, meu nome é Amanda, oh meu Deus, eu tenho 28 anos, eu trabalho como professora de inglês e coordenadora na Do It Language School, aqui em Garanhões. Eu sou noiva, eu... que mais? Né? Sou presbiteriana, mas assim... Eu sou formada em bacharelado em ciência da computação, eu sou bacharel em ciência da computação, e a maioria das pessoas que escuta isso, elas têm meio que um derrame momentâneo, porque elas ficam tipo, tu é professora de inglês, tu é formada em computação, eu digo sim, sim, eu me formei em 2016, né, pela Universidade Federal Rural do Pernambuco. Através do estudo da universidade, eu entrei para o programa do Ciências Sem Fronteiras. Então, eu passei um ano morando e estudando em Boston. Oh my God! E foi uma experiência, assim, sensacional, né? E, com certeza, me deu as bases para fazer o que eu faço hoje em muitos aspectos. Porque uma coisa que a galera... Eu sempre defendo... E que muita gente sabe, ou muita gente não sabe, é que não adianta você falar inglês para ensinar inglês. São coisas completamente diferentes.
Uhum.
Né? Não é porque eu sei que eu sei ensinar, eu sei passar. Todo mundo já teve um professor que o cara sabia muito e você dizer, eu sei que ele sabe, mas ele não sabe passar o que ele sabe.
Sim, sim.
Né? Porque às vezes o cara tem PhD, tem todas as especializações possíveis, mas ele não sabe dar uma aula.
Ô, Manda, e tu contou aí que tu é formada em ciência da computação, né? E hoje tu é professora, coordenadora de uma escola de inglês. E, tipo,
isso.
São coisas assim, bem distintas, tá ligado? Porque tu escolheu, não sei necessariamente se tu é trocar de área ou se tu ainda tem interesse em atuar na área de TI, assim, mas por que essa mudança?
Essa mudança. Pessoal, eu entrei quando eu terminei, estava perto de terminar o ensino médio, eu estava, assim, sem ideia do que eu ia fazer. Eu pensei em fazer jornalismo, eu estava muito certa que eu ia fazer jornalismo. E aí eu vi que eu adorava exatas. E eu digo, eu vou ser um saco em jornalismo, porque eu vou querer fazer conta e não tem. A doente, né? Ela ama inglês e ama exatas, mas tudo bem. E aí apareceu uma feira de profissões, apareceu uma galera de computação, e eu disse, tá, olha, olha só, é legal. E era aqui em Garanhuns, porque todo curso que eu pensava só tinha em Recife.
Uhum.
E eu não pensava em fazer administração, eu não pensava em fazer agronomia, né? Computação tinha acabado de chegar, era tipo recém-nascido, tinha um ano, eu fui da terceira turma do curso de computação. E aí eu disse, vou fazer. Comecei o curso, né? Conheci muita gente sensacional, aprendi muito, mas em meados do curso eu já via que tipo, eu tô no lugar errado, bicho. Não porque eu não gostasse. Eu, tipo, programar é massa, o seu primeiro computador, o seu primeiro programa que roda é uma emoção indescritível. O Hello World que aparece é um negócio sensacional. Nunca me esqueço da aula que eu consegui fazer um fatorial. Menino, eu me achei tipo Steve Jobs eu agora. Mas eu vi que eu não sabia se eu queria fazer aquilo na minha vida.
Uhum.
E aí o intercâmbio ele veio num ponto onde eu tava muito estimulada com o curso, né? E eu sempre jurei que não ia fazer intercâmbio, isso é toda outra história. Eu sempre disse, ah não, passar um ano fora, eu que nunca saí de casa, nunca, never. Fui, morrendo de medo, tremendo de joelho, mas fui. E foi uma experiência sensacional. Mas eu voltei certa, que se eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria, eu voltei certa que tipo, eu ia terminar meu curso, faltava só um ano pra terminar. Na verdade, passou um pouco mais de um ano, porque a pesquisa demorou mais, enfim, pirâmides e tal. Mas eu sabia, tipo, eu não,
pra mim,
não, né? não é meu lugar, não é meu
Tô
lugar,
ligado.
Sabe? E assim, claro que se eu... Tem áreas da computação, porque computação é um curso muito amplo, né? Tem uhum. área pra tudo que você quiser. Então, tem áreas que eu sou fascinada. Gestão é um negócio que me anima muito e que foi minha área de TCC. Foi mais uma área perto de gestão, né? Então... Eu, tipo, isso aqui é muito fantástico. Tinha a oportunidade de fazer um mestrado. Porque se eu pensava, se eu for continuar na área para ensinar. E até então era isso que eu pretendia fazer. Eu saio da faculdade, vou pro mestrado, entro em área acadêmica. Mas enquanto isso não acontecia, terminei o meu TCC, feliz, feliz, alegre, alegre. Eu apresentei no final de 2016. Em meados de 2017, meu orientador disse, me dá teu currículo aí, porque estão precisando de professor de inglês e tal, conheço alguém que precisa. Caiu nas mãos de Bruno, meu chefe, que tá por aqui, inclusive. E aí eu fui chamada pra dar aula. Eu sempre pensei em dar aula. Você me conhece desde sempre. Você sabe que falar é uma coisa que não é difícil pra mim. Parar de falar é o começo. Parar de falar é complicado. Quando eu apresentei, fiz tudo. Aí o Bruno me chamou pra entrevista. Eu passei, comecei a ensinar. E me apaixonei pelo negócio. Claro que tem suas dificuldades, né? Tem... teve uma curva de aprendizagem, mas você aprender a ensinar é um negócio muito legal, sabe? E eu disse, rapaz, isso aqui dá pra fazer. Eu gosto disso aqui, né?
Massa, cara.
E aí, só foi crescendo. Aí eu entrei no final, no meio de 2017. Ano passado, eu assumi a coordenação pedagógica. Esse ano eu faço 3 anos de casa, né? E já ensinei de adulto a criança menor, adolescente. Agora, meu foco é adolescentes e jovens e adultos, é onde eu sou melhor, vamos dizer assim. Mas muita gente me critica. Por que tu não tá em TI? Tu podia ganhar muito dinheiro. Tipo, aquela coisa de sempre, né? Não acredito que você é formada em computação e é a profissão do futuro e você pode ganhar muito dinheiro. Eu digo, certo, mas dinheiro é importante. Eu não vou dizer, não, dinheiro não é importante, você vai viver de abraços. Não vai. Né? A CELP não aceita abraços. Até onde eu cheguei, eu ofereci, mas eles não aceitaram. Triste. Mas, porém, contanto, todavia, de fato, docência é amor. E espero que eu tenha pegado um pouquinho disso. Mas, assim, por mais que computação fosse, e realmente eu tive propostas muito boas, que as pessoas ainda olham e fazem, ai, por que tu não foi? Tu podia ter ido, tu desenrola muito bem, tu tem capacidade pra isso, mas é aquela coisa, a nossa profissão é uma das formas de exercer a nossa vocação, né? Não é a forma, mas é uma delas. E eu não me via exercendo isso em TI.
Que massa.
Claro que assim, posso colaborar com isso. Então, estamos aí, talvez, com um projeto de inglês pra galera que faz TI, que precisa imigrar e tal. Então, talvez isso role. Tem o meu pezinho, assim, na tecnologia. Todo mundo sabe que precisa de um aplicativo. Tamo aí. Tamir disse que eu sou a louca dos aplicativos. Eu indico aplicativo que você precisar. Amanda, eu preciso beber água. Eu disse, eu tenho um aplicativo pra beber água. É sério, eu tenho.
Mas isso é muito bom, cara. Porque tem que, de fato, aplicar... A tecnologia tem que ajudar você no dia a dia.
Exato.
Cara.
Então, assim, e eu trago muitos para a sala de aula. Meus alunos sabem que conviver comigo em sala de aula é isso. Eu não sei me dissociar dessa parte. Então, por exemplo, eu cheguei na escola e digo, olha, a gente pode fazer os boletins online, a gente pode fazer não sei o quê. Aí o pessoal olha pra minha cara e fala, de onde tu tira essas coisas?
Ô, Amanda, vamos voltar um pouquinho aí na tua história. Tu contou que tu, enquanto tu tá fazendo ciência da computação, teve a oportunidade de tu fazer intercâmbio, né?
Sim.
Cara, e como foi essa experiência? Porque eu acho que 99% da galera, assim, tem vontade de morar em outro país. Eu digo isso por mim, tenho muita vontade de conhecer outra cultura, conhecer outros costumes. E conta aí pra gente um pouco dessa tua experiência lá em Boston, né?
Foi. No estado de Massachusetts, que pra mim é uma das palavras mais cabulosas de se falar do inglês. Tem uma tirinha, tem uma coisa muito difícil pra te dizer. A menina faz o que é? Ele fez Massachusetts. É isso. Pergunta a mãe, amanhã tá aqui na live. Pergunta a mãe dela se foi bom o intercâmbio. Amanhã quase morre. Né?
É um ano, né?
Foi um ano. Na verdade, faltou uma semana assim, pra completar um ano exato. Que eu fui em dia 8 de janeiro e eu voltei dia 31 de dezembro. Eu virei o ano. Na verdade, eu saí de lá dia 31 e cheguei dia 1 aqui. Eu virei o ano voando. Mas assim, era uma coisa que eu nunca. Assim, eu queria, mas eu queria que fosse menos, né? Passar um ano fora de casa. Eu nunca tinha saído. O máximo que eu tinha passado fora de casa era uma semana viajando com a igreja, com o pessoal. Não. Quando apareceu a oportunidade, eu disse, rapaz, isso é massa, ó. Deixa quieto. Fui não. Aí, na época, tipo, começaram a me incentivar. Meu namorado, na época, me incentivou muito. Vamos. Eu disse, vou aplicar. Não vai dar em nada. E orando, Senhor, se não for, pra ser, fecha as portas. E o negócio dando certo. Senhor, assim, mas pode dar qualquer coisa errada. Qualquer coisa que der. Era uma divisão, tá ligado? Era um mix de feelings que a gente fala. De dizer assim, mas fui. Fiz a proficiência e tinha três modalidades no Ciência Sem Fronteiras. Você passar 6 meses estudando e depois ir pra faculdade em si, porque você vai pra cursar matérias do teu curso lá. Mas se você tem um nível menor de inglês, você passa 6 meses estudando inglês e o resto na faculdade, um ano na faculdade.
Uhum.
Se você tiver um nível um pouquinho melhor, você passa 6 semanas estudando, 6 semanas, 9 semanas, algo assim, estudando inglês e um ano na faculdade. Ou, dependendo da nota, que era 550 no teste, eu lembro até hoje, você ia direto pra faculdade. Eu jurava que eu ia pelo menos pra 6 semanas, né? Porque eu disse, eu não tenho inglês pra isso. Eu tirei 560 no teste. Eu digo, eu vou direto pra faculdade. Eu entrei em surto, entrei em pânico, né? Porque as aulas lá, assim, elas eram aulas de uma parte da BU, da Boston University, que eram voltadas pra quem tinha aula à noite, quem já trabalhava, ou pra alunos internacionais. Então, em vez de 2 aulas na semana, era uma aula só de 3 horas. O primeiro professor que eu peguei foi um indiano chamado Raj, que foi me ensinar sobre The Big Bang Theory. Que me ensinou project management, que é uma área sensacional. Da primeira aula, quando esse cara começou a falar que ele engatou, eu disse, socorro. Mas assim, eu tinha um inglês bom pra entender, mas eu não falava muito, porque com quem você vai falar que não as vozes da sua cabeça, né? Eu digo aos meus alunos, eu sempre... é sério.
Sim.
Eu sempre treinei inglês no começo falando sozinha. Eu inventava diálogo na minha cabeça e eu falava comigo mesma, porque eu não tinha o que praticar. Eu não fazia cursinho, então eu não tinha o que praticar, eu falava só. E aí fui, né? Então, falar foi no mínimo interessante. O pessoal da igreja, no final, disse, Amanda, teu inglês melhorou muito. Porque eu me conseguia me comunicar, mas era um negócio meio travado ainda. Eu entendia muito bem, mas pra falar era um processo de você de pensar, traduzir, pensar em português, traduzir pra inglês e responder. Ao longo da prática, isso foi ficando... Então, hoje, eu não sinto mais esse processo. Hoje, eu mudo o idioma e... É tipo um botãozinho. Você muda e você começa a falar inglês. Mas não é que esse processo deixou de existir, ele fica muito rápido. Então eu passei, né, um ano lá, eu passei 2 semestres, que a gente chama, porque o semestre lá é de 4 meses. Então, pagando matérias de computação, como eu tava perto do final do meu curso, as matérias que tinham disponíveis, que eles já estavam a pagar, a maioria eu já tinha visto. Tanto que eu paguei matéria repetida, porque eu disse, não aprendi isso aqui, vou aprender isso lá. Não aprendi também. Paguei aqui, paguei lá, até hoje eu não sei rede de computadores. Acho rede de computadores um saco. Sou traumatizada. O professor que eu peguei lá, eu tive uma oportunidade fantástica, que o professor que eu peguei lá de redes, ele dizia assim, na época que nós estudamos esse protocolo, ele fez parte de equipes que criaram os protocolos de rede que a gente usa hoje.
Caramba!
É, ele dizia, na época que me mandaram o protocolo Bluetooth pra eu analisar, e eu fiz tipo, Who are you? Era muito engraçado. Então, assim, passei por muito frio, passei por muita coisa, mas isso abre sua visão, assim, de um jeito absurdo. Conviver com pessoas que são diferentes de você, você vê uma cultura que é diferente, você vê as coisas ruins também, o pirata da computação. Você conviver com pessoas que são diferentes, você comer... eu não tinha... Olha, passava de 3 meses, eu tava assim, eu quero comida de verdade, eu não quero comida daqui. E não era só fast food, a gente tinha comida normal pra comer, mas mesmo assim, a nossa comida brasileira, depois das pessoas, foi a coisa que eu mais senti falta, foi a comida. De longe.
Uhum.
E assim, claro que o meu inglês deu um salto, né? Porque você ouvindo o povo conversando em inglês, nas primeiras semanas eu chegava e disse, eu quero música em português, eu quero alguma coisa em português pra ouvir, eu não aguento mais ouvir falando inglês. Mas a experiência eu sempre recomendo, assim, tanto como pessoa, porque eu digo que mais do que o inglês, mais do que tudo, a experiência como pessoa que me deu foi sensacional. Porque você chega num lugar onde ninguém te conhece e você é apresentado com a proposta, ok, agora você pode ser quem você quiser. Se eu quisesse ser outra pessoa, eu podia ter sido e ninguém aqui jamais saberia. Eu podia ter matado alguém lá e voltado pra cá pleníssima. Eu usei um exemplo meio extremo, né? Mas assim, então, como formamento de autoconhecimento, de você olhar pra si, de você se ver, de você ver o que você tá passando e ver quem você é mesmo, é sensacional.
Nesse teu intercâmbio, tu disse aí quanto foi, teu inglês não era lá, não sei, que nível tu foi, na verdade, qual era teu nível de inglês?
Rapaz,
porque aqui no Brasil a gente separa em básico, intermediário e avançado, né?
Isso.
Então, como era teu inglês, mais ou menos assim? Porque, tipo, às vezes a gente senta à vontade de ir e fica um pouco travado, sem saber, tipo, pô, eu só sei dizer bom dia. Será que eu consigo me virar lá, tá ligado?
É aquela coisa, pronto. Tem gente que foi, por exemplo, nos programas que o Bruno que vai pra estudar inglês. E a galera sabe dizer hi e bye. E vai pra uma escola de inglês, onde tem 300 pessoas falando inglês, gente do mundo inteiro, e você se vira. Claro que é mais difícil. Se você puder ir com um nívelzinho um pouquinho melhor, pra você aproveitar mais, ser mais independente, poder fazer as coisas, é muito bom. Eu tinha um nível que é o que a gente chama de intermediário pra upper intermediary, assim. É o nível intermediário que tá mais pra cima do que pra baixo, eu considero hoje. Porque eu conseguia fazer muita coisa, eu conseguia falar de mim, eu conseguia falar do meu passado. Mas claro que a falta de prática... Pronto, ler pra mim era muito tranquilo, ouvir pra mim era tranquilo, mas não é tanto como é hoje, claro. Mas falar era interessante. Era interessante. Não tanto de pronúncia, mas assim, de você procurar a palavra e a palavra não vir... E dá um desespero passar pela migração sem saber falar o básico. Pronto. Quando você não sabe falar o básico de nada, aí você tem que se preparar pelo menos pra passar pra imigração, pra responder o que é que você vai fazer, né? Tipo, tô indo como turista, você leva seus documentos pra você provar que você realmente tem um lugar pra voltar. Eu tenho um emprego aqui, eu vou voltar, não vou lá pra ficar ilegal e tal. Mas eu não imagino, porque eu passei pela imigração, já sabendo falar, eu era um intermediário, e o cara só não me perguntou meu tipo sanguíneo. Mas ele me perguntou, tá indo pra onde? Fazer o quê? Estudar o quê? Aonde? Quem é que tá lhe mandando? Quem é que tá pagando pela sua viagem? Eu digo... Aí o menino que tava atrás de mim, ele veio comigo no avião. A gente se conheceu no avião. Ele tava indo pro Canadá e ele não sabia nada, nada. E eu digo, se esse menino passar, ele vai embora. Aí eu disse, como é que foi tua entrevista? Ele fez, nada. Ele só olhou meus documentos e disse, welcome to United States. Eu fiz, sério. Mas é aquela coisa assim, você não precisa ter um nível intermediário avançado pra ir, não. Pelo contrário, se você quiser ir para aprender, tem escolas que te recebem muito bem. Claro que você ter um inglês instrumental para pelo menos se virar no aeroporto, né? Saber pedir uma comida, fazer o básico. E assim, não é difícil. Não é difícil, sabe? Inglês parece às vezes um bicho de 7 cabeças. Claro que essas promessas de inglês em 6 meses, fique fluente. A não ser que seja a Matrix e bote um USB na sua cabeça e faça o download. Não tem como. Mas você aprender, assim, é muito divertido, é muito bom. É mais fácil que português.
Tem pessoas que narram que existe aquele preconceito com o brasileiro, né? Tu sentiu isso ou não? A galera foi muito tranquila.
Era, assim, toda vez que eu dizia que eu era do Brasil, o pessoal, ai meu Deus, que massa, não sei o quê. Claro que teve gente que, where are you from? Aí o Brasil, aí a pessoa perguntava, Rio de Janeiro? São Paulo? Eu digo, não. Eu nunca nem ouvi falar
disso. Garanhuns.
Garanhuns, tá. Mas assim, nunca senti isso, não. É, o problema é que às vezes, assim, há um preconceito, por exemplo, em lugares mais turísticos, que às vezes, querendo ou não, uma coisa que eu descobri é que o brasileiro é muito mais educado. Pelos padrões internacionais, assim, eles quase esbarrarem em você e tá pedindo desculpa, com licença, por favor. E brasileiro é meio estrambelhado, a gente fala alto, né? Muitas vezes não quer respeitar as regras do lugar. Então isso causa um certo, um olharzinho assim. Mas não é porque você tá sendo brasileiro, porque você tá sendo mais educado.
Ah, entendi.
Entendeu? Tem gente que é xenófoba em todo canto. Mas como eu fui pra uma cidade que tem gente de tudo que era lugar do mundo, eu conheci chinês, alemão, francês, italiano, eu conheci gente de tudo que é canto. Então não senti muito isso, não.
Uma outra dúvida que eu geralmente tenho é... Existe essa... Porque eu acho que brasileiro, ele tira muita onda de brasileiro falando inglês, né? Existe aquele negócio do inglês perfeito. Então você... Uma coisa que me incomoda, apesar de ser engraçado, muito engraçado, é aquele do Hi Lorena, né? Conhece,
sim,
né?
Sim.
É, porque, tipo, eu vejo algumas redes sociais, quando o americano tenta falar português, os brasileiros ficam, oh, meu Deus, que lindo, não sei o quê. E quando o brasileiro tenta falar inglês, geralmente é muito zoado por errar, né?
Sim.
E, por exemplo, eu digo mais realmente pelos nativos lá, se eles cobram muito essa questão da perfeição na fala, sabe?
Oh,
porque
eu acho tenho...
que é muito brasileiro, né? Cobrar isso mais do falar perfeito inglês pra poder se comunicar.
Muito.
Eu não sei se
muito
lá tem isso ou se tu sentiu isso, essa dificuldade assim, deles cobrarem muita perfeição tua.
Não, de forma nenhuma. Eu tinha um amigo lá, Ben, que ele dizia, olha, quando tu tiver um errinho, eu vou te ajudar, vou te corrigir. Eu disse, por favor, faça isso. Mas ele fazia de uma forma muito tranquila. Tanto que eu usava, tipo, ai, I remember this. Não, não diz isso não, diz assim. Mas ele realmente, como a gente criou uma amizade, ele tava querendo ajudar mesmo. Mas assim, a gente brinca aqui, como é que você chama uma pessoa que fala mais de 4 idiomas? Ela é poliglota. Como é que você chama uma pessoa que fala 2 línguas? Ela é bilíngue. E uma pessoa que fala uma língua só, ela é americana. Porque americano não aprende outro idioma. Eles são famosos por não querer aprender outro idioma, porque se o mundo fala inglês, pra que eu vou tentar falar outra língua? Exato. É, mas aí, lógico que tem gente lá que fala e, enfim, conhece muito. Mas eles são muito resistentes a aprender outros idiomas. E assim, toda pessoa que tenta, já tentando falar um inglês legal, ele, pelo menos eu não senti isso de forma nenhuma. Assim, de ajudar e dos cantos que eu fui. Claro que assim, vai muito também pela região. A região que eu fui, eu não sabia. Quando eu cheguei lá, eu soube que tem um número estrambólico de brasileiro. Eu cheguei numa loja, fiz meu cadastro todinho, não sei o quê. Quando o cara pediu meu sobrenome, eu tirei a carteirinha e dei. Porque meu sobrenome é Oliveira Barbosa, americana. Aí ele fez, oxe, tu é brasileira? E ele é... Então, assim, tem muito brasileiro lá. Mas, dependendo do lugar... E, assim, pronto, o que às vezes irrita as pessoas em lugares turísticos, por exemplo, a gente que vai e não quer saber nada, e não quer falar nada, e acha que se vira só em mímica. Então isso é meio complicado. Mas
os alunos, eles têm essa neura do inglês perfeito?
Ou tu
corta, assim, quando eles começam...
Não, assim, claro que a gente sempre busca por ele conseguir falar... Não, acho que não existe isso de inglês perfeito, porque, por exemplo, um britânico, o inglês perfeito é diferente do que é para um americano.
Sim.
E é diferente do que é para um canadense. E é diferente do que é, sabe? Ele, dentro da língua, muitos sotaques. A gente tem um professor americano que estuda, que trabalha com a gente, e eu brincando que não existe more good, existe better. Aí ele disse, ah, menino, americano fala direto, more good. Eu digo, não me lasca, não, pelo amor de Deus. Né? A gente mandou um memezinho e ele concordou. Mas não existe esse inglês perfeito. Claro que a gente quer que você atinja uma pronúncia legal, um ritmo legal de fala. Nesse negócio de só vou falar, se eu estiver falando perfeitamente, você se quebra. Você é um tiro no pé. Porque você para de falar, você para de praticar. E querendo ou não, inglês, falar envolve um monte de músculo. Na academia, se eu chegar na academia, inclusive fui um dia pra academia e teve a pandemia, eu acho que foi um sinal. Foi a primeira vez e teve o lockdown. Você não consegue tocar no chão e você vai treinando até você conseguir botar seus mãos no chão e dobrar o joelho. Em inglês, às vezes, é a mesma coisa. Você vai treinar músculos da tua fala pra você conseguir atingir certos fonemas, você conseguir executar certos sons que no começo você não consegue. Isso é perfeitamente normal. Mas brasileiro é sim muito perfeccionista e gosta muito de, ah, não sei o que, não sabe falar e tal. Pronto, vídeos de, ah, tem muito vídeo analisando, vamos analisar o português de Gisele Bündchen, vamos analisar o inglês, no caso, o inglês de Gisele, o inglês de Anitta. Eu digo, elas estão se comunicando? Elas conseguem fazer o que elas pretendem fazer? Pra que eu vou analisar o inglês de ninguém?
É, realmente. E tipo, se você for esperar pra, de fato, eu acho que foi uma coisa que a gente conversou na live passada com o Paulo Matheus. Se você for esperar, cara, pra fazer um negócio, você, tipo, se aventurar em alguma coisa só quando você estiver perfeito naquilo, cara, você nunca vai fazer nada.
Vai não. Eu aprendi muito, por exemplo, eu teve tópicos de gramática avançado que eu aprendi ensinando. Eu tenho turmas desde, eu peguei turmas desde iniciante até as últimas turmas que estavam saindo. E turmas depois que elas saíam, que voltavam pra fazer FCI, que é uma certificação. Então, aí tinha lá tópicos de gramática que eu disse, bicho, eu sei usar isso aqui, mas eu nunca sabia que tinha um nome pra isso. Eu aprendi muito dando aula, porque querendo ou não, você não para de aprender.
Sim, e existe até estudos, né, que comprovam que você ensinando, você aprende mais do que você escutando, lendo, enfim.
Sim, sim.
Que eu acho que uma grande dificuldade, eu não sei se tu teve essa dificuldade no início de ter inglês, eu acho que a parte mais difícil é o listening. Geralmente a galera fala muito rápido, você tem aquele costume de entender de primeira, né? Porque a gente acha que o americano fala muito rápido, mas a gente também fala rápido no português porque domina a língua, né?
Exato.
Então assim, como é que tu fazia ou faz ainda pra melhorar teu listening, ou speak também, pode ser essa, as três proficiências do inglês, né?
É aquela coisa, na verdade são quatro, porque tem listening, speaking, reading e writing também.
Eu só pensei três também.
Olha aí. E assim, não tem muito mistério, não tem hack, como a gente diz, é prática. Eu não sei dizer a você qual foi o ponto que eu comecei a entender alguma coisa. Eu começava a escutar música, eu ia assistir minhas séries, eu assistia a série legendada. Eu, claro que teve uma curva de aprendizagem que precisou ser, assim, mais acentuada. Quando eu comecei a ter conteúdo que só existia em inglês e não tinha legenda em português, dá um desespero no começo, porque você diz, oi, help me. Então assim, colocar legendas em inglês, por exemplo, você consegue ver, porque a gente espera que eles falem as palavras todas assim, bem definidas. Mas a gente não faz isso porque eles iriam fazer. Sim. Inglês, ele tem uma... A gente tem uma professora no Instagram que eu gosto muito, que ela fala da importância de ensinar a pronúncia e você mostrar que tem fonemas em inglês que eles se juntam. Tem coisas que eu digo... Pronto, eu tava dando ontem vocabulário de compra. E aí tem I will take it, que é tipo, vou levar. Gostei, vou levar. Eu não falo, oh, I will take it. Eu junto o take it. Então, pra você aprender essas coisas aí, isso aqui, ele junta. Então, você vê na legenda e você perceber essas coisas. Você dá uma legenda em inglês de uma série que você já assistiu trocentas vezes. Friends, por exemplo, que você sabe de qual são as piadas, você sabe quem vai falar, você sabe as piadas. Tava assistindo agora, inclusive.
Friends é muito bom, cara.
E assim, é legal quando você aprende inglês, que você vai aprendendo, seu nível vai crescendo, que você vai assistindo de novo e você pega piadas que você não pegou, porque a tradução não pega. A tradução, ela não pega aquela piada direito. Então, quando você assiste em inglês, você diz, menino, agora eu entendi o trocadilho que ele fez, agora eu entendi porque ele disse isso. Então, assim, não tem muito segredo. É praticar. Amanda, mas eu vou errar, mas eu não vou entender. Claro que você não vai começar assistindo Grey's Anatomy. Você não vai começar assistindo Suits. Tem hora que eles desembestam no negócio, eu digo, beloved, volta. Mas assim, por exemplo, eu tava indicando hoje para alunas minhas, tem o TED Talk, que é o site do TED, TED.com, que tem TED sobre tudo que você quiser, desde saúde, a tecnologia, a educação, a viagem do homem na lua. E ele tem um negocinho chamado transcript embaixo, que é o texto que o cara falou. E cada frase que o cara fala, ele vai dando highlight, ele vai mostrando assim, ó. Tem o texto e ele vai marcando as frases que ele tá falando. Então, pra você escutar acompanhando, é muito legal. Porque você pega pronúncias de palavras que você não sabia, você pega. Você consegue pegar ritmo. E às vezes eu digo, né, começando a citar Eminem. Dá certinho pra aprender inglês. Mas você começar a ver essas coisas, a começar a ler muita coisa, a ler, a se ouvir lendo e a se ouvir falando, sabe? E claro, que eu digo, é um saco às vezes, mas associar o que você gosta. Não adianta você, por exemplo, você gostar muito de TI e você ir assistir um TED, por exemplo, sobre pedagogia. pra você aprender inglês, você vai querer se matar. Então, associa algo que você gosta, sabe? Bota inglês no teu dia a dia, bota um perfil de um cara que tu gosta, que ele só posta inglês, mas tu acha o artista massa, aí eu vou tentar ler o que ele postar. Eu vou tentar assistir os stories dele pra ver o que ele diz. Eu vou tentar cantar as músicas que eu mais gosto. Eu aprendi muito com o Hillsong, eu aprendi demais, assim, com eles. Mas é prática, assim, é colocar inglês no seu dia, porque às vezes você não tem tempo de parar meia hora pra estudar. Então, às vezes eu tô no Instagram, aparece o Jordan Peterson falando, e eu paro e eu começo a tentar entender o que ele tá dizendo, sabe? É você fazer essas, se ajudar a praticar.
Tu tem alguma dica pra essa galera assim que não tem essa facilidade de aprender inglês? Óbvio que tem que procurar uma professora profissional como você, o Duit.
Duit, patrocina
a gente. Mas às vezes a pessoa não tem condição, né? Porque eu conheço pessoas que de fato não tem condições de
sim.
E tem muita vontade, cara, de aprender inglês, até que é da área de TI também. Tem essa necessidade do inglês, né? Hoje em dia eu acho que nem é mais questão de querer, é necessidade, né? Você saber um pouco de inglês ali pra se virar na vida e ter um currículo bacana. Então, assim, Amanda, qual é a tua... dentro disso tudo... qual é a tua dica, assim, pra essas pessoas que querem aprender, mas não tem essa facilidade do autodidata?
Assim, eu aprendi sem sentir que tava aprendendo, né? Eu nunca fiz cursinho. E, pasmem, eu aprendi muito na escola. Eu fui uma das poucas que aprendi gramática, eu aprendi na escola, né? Eu tive um professor que se salvou. Mas, assim, tem um vídeo que eu gosto muito, que é The Secrets of Learning a Language, Os Segredos de Se Aprender o Idioma. E ela é poliglota, ela fala 8 idiomas e ela fala sobre isso. E ela fala de 4 coisas que tem que ter, que é o método, a paciência, a constância e tem mais uma que eu esqueci. Olha só! Mas assim, isso de você ter essa disciplina, porque para a maioria das pessoas que estão tentando aprender sozinhas, o principal problema é a disciplina. Você tenta uma semana, ou então você pega inglês hoje, aí você pega daqui a 15 dias, aí você pega daqui a pouco de novo, daqui a um mês, aí você pega daqui a pouco, sei lá, aí você diz, não, vou estudar aqui 20 minutos. Você tem que se fazer um método meio sistemático de você aprender, e é aquela coisa, descobrir o teu lugar, o teu método. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso do visual. Eu preciso ver o negócio acontecendo e eu preciso fazer depois. Se você me der uma aula totalmente teórica, eu vou sair dali e não vou saber de nada. Me dê um exercício, me dê uma caneta, me dê um lápis, que eu preciso fazer e ver se eu consigo fazer sozinho. Aí você tem que se conhecer. Eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor lendo. Eu vou associar isso a quê? Porque, por exemplo, eu aprendi inglês muito com TI e muito com música. Tem gente que adora cozinhar. Teve um cara falando ontem que ele gosta de aprender idiomas. Então, todo lugar que ele vai, ele compra um livro de culinária da língua que ele está estudando.
Massa.
Então, ele tem um livro de culinária em japonês. Ele tem um livro de culinária em alemão. Ele tem um livro de culinária. E ele começa dali, né? E ela fala... Depois eu vou te mandar esse videozinho. Que ela fala de várias pessoas que aprenderam de formas diferentes. Inclusive, um brasileiro que aprendeu russo, ele fazia como? Ele chegava no Skype e ele botava no Google como é que ele dizia hello em russo, como ele dizia oi em russo. Aí ele pegava uma pessoa da Rússia aleatória e copiava lá, oi. Aí a pessoa respondia, oi, tudo bom? Aí ele copiava, oi, tudo bom? E botava pra outra pessoa. Aí essa outra pessoa respondia, tudo bom, e você? Aí ele copiava e mandava pra primeira. Então ele tinha 2 pessoas aleatórias conversando e ele veio da conversa.
Muito bom, cara, nunca tinha pensado nisso.
Pronto, tem outra pessoa que ela cita que aprendeu. Ela focou em aprender as 200 palavras mais faladas no idioma e ela saía pra conversar com o nativo. Então ela aprendia como é que dizia as 200 palavras essenciais e ela adicionava um nativo no aplicativo, então ela ia pro país e ela tentava aprender conversando. Então, assim, não existe um método só, né? Existem vários métodos. Claro que existem os que funcionam mais, como o nosso, por exemplo. Existem os que funcionam menos. Mas é você tentar se conhecer, saber teu método. Mas, assim, não existe do dia pra noite. Não existe algo que em 6 meses... Como você disse, as semanas elas podem ser ótimas pra tirar dúvida, pra quebrar o gelo pra alguns que estão... Não sei se eu consigo aprender inglês. Não sei, aprender o alfabeto e aprender dizer hi, hello, my name is Amanda, I'm 28 years old. Você acha que você é o... Ai, Lorena, você acha que você é o pipoco do trovão azul cintilante. Então, às vezes, dá um estalo pra pessoa ir. E, assim, tem cursos melhores, tem cursos piores, tem cursos bem baratinhos, tem cursos online, tem cursos presenciais, né? Tem faculdades aí que oferecem também, como esse. A gente tá querendo abrir a fundação pra alunos de baixa renda. Mas, se você tiver alguém que te acompanhe, é muito bom. Alguém que te acompanhe teu progresso. Pode ser uma teacher, pode ser alguém de fora. Alguém que sabe inglês, que saiba te dar um norte. Tem uma motivação porque eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo porque eu quero fazer o quê? Eu quero ir pra fora do país. eu quero aprimorar meu trabalho. Eu quero só saber falar inglês porque eu acho bonito. O que é que você precisa? E essa constância. E assim, explora métodos, procura como aprender idiomas, como as pessoas aprendem muitos idiomas. Você vai ver que tem 700 métodos, talvez um te atraia.
Como é que a gente pode te encontrar, Amanda? Qual redes sociais?
Bem,
tudo particular?
Quando eu tô com vaga, eu, assim, vaga que eu digo tempo, porque, por exemplo, eu tô com 7 turmas e tô a coordenação. Então tem semestre que tá um caos.
Uhum.
Mas geralmente eu dou sim, sabe? Eu dou aula geralmente online ou presencial. Presencial é mais difícil porque tem deslocamento, mas pode rolar sim. É, você me encontra na DUI, Language School. Lá a gente tem uma equipe maravilhosa e não é demagogia, porque realmente a gente treina a equipe muito bem, a gente é uma equipe muito unida, a gente é uma equipe muito junta. Então a gente se ajuda muito. Isso é ótimo. Você pode me encontrar aqui no Instagram, né? Eu tô sempre por aqui. Eu tinha um Instagram voltado só pro inglês, mas não tem como. Assim, não tem como não. Eu tava querendo, tava com dificuldade em manter os dois. Tô só por aqui mesmo. Então, se você quiser saber da minha vida, eu tô aqui. Pode me contar por aqui. Não tô mais no Twitter. Dei uma pausa no Twitter ali. Mas é basicamente isso. Se você... Eu dou aula particular pela Duit também. Então, na Duit a gente tem a modalidade Netflix, às vezes é até mais fácil, porque lá eu já tô lá mesmo, você ir na Duit ter aula comigo é mais fácil do que eu ter que ir até você, então facilita bastante minha vida. É isso. O que, isso assim, se alguém precisar de alguma dica, de alguma ajuda no estudo, né, às vezes eu não vou poder dar uma aula, mas tá com uma dúvida, tá querendo trocar uma ideia, Amanda, eu tô com indicação disso, fala comigo que eu tenho o maior prazer de ajudar.
A gente vai deixar todas as redes sociais aí, nos perfis, no post. Manda, eu queria te agradecer.
Rafa, muito obrigada.
Carol, tu sabe que aqui é amizade longa data.
Pra sempre.
Eu gosto muito de tu, cara.
Rafa, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Tu é o cara. Amo tu.
E é isso, galera. Obrigado por participar.
Tamo junto.
Até a próxima.